As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 24 anos perdeu a vida na madrugada deste domingo na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada no concelho de Benavente, distrito de Santarém, precisamente no conhecido como bairro do Andrade. O alerta foi dado pelas 5 da manhã, precisamente por vizinhos. Uma outra jovem, também com 24 anos, residente no mesmo imóvel, teve de receber assistência hospitalar após inalação de fumos. Alguns populares ainda tentaram resgatar a vítima, mas sem sucesso. Quando os bombeiros chegaram ao local, já nada puderam fazer para salvar a mulher. A habitação foi praticamente destruída pelo fogo, com danos colaterais nas casas vizinhas. Ainda estão por apurar as causas que estiveram na base desta trágica ocorrência. Continua a vaga de assaltos em algumas freguesias do concelho de Tomar. Desta feita, durante a última semana, registro para uma incursão criminosa na sede da Associação da Charneca do Machial, na freguesia de Madalena e Bezelga, no conjunto de furtos que provocou um prejuízo da ordem dos 10 mil euros. Os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, levaram diversos artigos, dentre os quais uma arca vertical, duas colunas e mesa de som, um frigorífico, latas de tinta, uma televisão e fogão. Jaime Vieira, presidente da Associação da Charneca do Machial, em declarações à ERT, confirmou a ocorrência e lamentou agora este prejuízo com que a coletividade ficou.
Fui alertado por um habitante que tinha visto uma porta aberta e que depois, pronto, percebeu-se porque tornou a ver, deu a volta e viu mais duas portas. Pronto, rapidamente ele relacionou que aquilo teria sido alvo de assalto, porque nunca estão três portas abertas em sítios diferentes, duas da parte da frente, uma lateral e outra da parte traseira. Pronto, foi chamada a Guarda Republicana, foram rápidos a aparecer, pronto, fizeram um inventário, portanto, do que faltava e na verdade os estragos. Portanto, e o que levaram, eu muito rapidamente coloco-os na casa dos 10 mil euros. Para já, a única coisa que posso dizer é que entraram por um lado, saíram para o outro, e quem o fez sabia para onde podia sair, sem ser visto, na medida em que, ao partirem uma porta de madeira, tinham acesso à cozinha e da cozinha do salão tinham acesso à rua. Essa porta não foi arrombada porque foi aberta por dentro, na medida em que ela é suportada por segurança por ferrolhos. Essa porta tinha quatro ferrolhos. A porta dividida em duas meias portas, quando aberta os ferrolhos, basta empurrá-los para fora que automaticamente a parte que fecha sai e fica aberta. Pronto. Penso, porque é assim, o escritório não está remexido, não entraram. Sabiam que quem quer que seja sabia que era o escritório ali.
Sede da Associação da Charneca do Machial em Tomar foi alvo de furto, a lamentar-se prejuízo na ordem dos 10 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Atenção na circulação pela estrada municipal 534 na localidade de Coito, freguesia de São Pedro. O estado de degradação daquela via pode colocar em perigo viaturas e condutores que por ali passem, sendo que estão em causa dois buracos de dimensões consideráveis resultantes de abatimentos. Nesta segunda-feira, um residente naquela localidade esteve na ERT, onde lamentou que neste domingo a situação não estivesse devidamente sinalizada, o que levou a que tenha sofrido um percalço com o seu automóvel. Entretanto, este assunto já motivou uma queixa de Lourdes Ferromau, vereadora na Câmara de Tomar, que alertou para o perigo que este cenário coloca, criticando a autarquia nabantina por discriminação face às populações da freguesia de São Pedro, justificando esta acusação por não ter aprovado protocolos de repavimentação com até o ambiente semelhantes aos subsistemas de Valdonas e Machial.
É uma situação lamentável. O estado atual, que é a situação mais grave desde que estas obras iniciaram, porque no decorrer das obras tudo é mais controlado e tudo é mais sinalizado e é compreensível. Neste momento, há mais de um ano que praticamente as vias estão concluídas e têm acontecido sistematicamente episódios no caminho municipal, mais propriamente no lugar do Coito, no caminho municipal, Estrada Municipal 534. Como eu disse, vários episódios, neste momento o mais grave, com buracos consideráveis, onde as pessoas têm que se desviar para a parte esquerda toda da via e ficam em cima da curva, portanto, e que ninguém, a não ser a colocação de sinais regularmente, sinais que depois com o passar dos carros muitas vezes os automobilistas também só se apercebem no mesmo em cima da situação, acabam até por estar caídos e com isso trazerem mais perigo para quem circula e com prejuízos que são suscetíveis de serem realidade para os que ali passam. Portanto, é uma situação que eu deixo, já comuniquei também à Câmara Municipal e à Teja Ambiente e com conhecimento à Junta de Freguesia, que esta situação não pode continuar a acontecer sem ninguém fazer nada. Portanto, era esta, portanto, a nota que gostaria de deixar aqui. Mais uma vez, que tenho há mais de um ano que tenho estado na defesa dos interesses das populações que consideramos terem sido discriminadas e ainda manter-se esta situação à data de hoje.
Fica esse alerta, atenção na circulação pela Estrada Municipal 534 na localidade de Coito, freguesia de São Pedro. O estado da via está degradado.
Rádio R, informação.
Entre 50 a 70 mil euros, a festa dos tabuleiros de 2023 teve um saldo positivo que se irá situar pelos mencionados valores, adiantou a Aertes o mordomo Mário Formiga, depois de questionado sobre a apresentação das contas. O relatório ainda só não foi tornado público, assegurou-nos, porque é objetivo da Comissão receber as verbas correspondentes a dois patrocínios que ainda estão por acertar, sendo que Mário Formiga assegurou que as despesas já estão todas pagas. O mordomo confirmou também que o objetivo passa por apresentar as contas numa conferência de imprensa conjunta com a Câmara de Tomar.
De facto, vai dar um saldo positivo, equivalente se calhar à edição de 2019. Neste momento só não estão apresentadas oficialmente porque ainda faltam alguns recebimentos, fazemos alguns recebimentos, mas a nível de pagamentos e de despesas ela está paga. Ela está paga. Portanto, a notícia é essa. Foi muito trabalho, os tomarem estão de parabéns. Mas o quanto antes possível apresentar o menos, juntamente com a Câmara, as contas da festa de 2023. Rondará os 50 mil euros, 70 mil euros por aí, de saldo positivo. Andará por esses valores, sim. Missão cumprida, os tomarenses estão de parabéns, foi uma grande festa, e isto quando chega ao fim, corre tudo bem, estamos todos de parabéns, como é óbvio.
Mário Formiga, mordomo da festa dos tabuleiros, recorde-se que em 2019, então mordomo Maria João Moraes apresentou um saldo positivo de 59 mil euros numa festa que custou cerca de 600 mil ao município de Tomar. Quanto à edição deste ano, recorde-se, a Câmara já transferiu cerca de 1 milhão e 300 mil euros. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para temperaturas negativas durante esta semana, precisamente para o Conselho de Tomar. Com efeito, se nesta segunda já houve registro para menos 1,2 graus, então para esta terça prevê-se um valor ainda mais baixo, numa tendência que irá também estender-se à realidade das máximas, que não irão passar dos 14 graus durante esta terça-feira, precisamente. Entretanto, a Direção-Geral da Saúde emitiu um alerta onde dá conta de um conjunto de conselhos a terem consideração para se proteger dos efeitos negativos do frio, evitar a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperaturas, manter o corpo quente utilizando várias camadas de roupa adaptada à temperatura ambiente, proteger as extremidades do corpo utilizando luvas, gorro, cachecol, meias quentes e calçado quente e antiderrapante, manter a hidratação ingerindo sopas e bebidas quentes, evitando o consumo de álcool que proporciona uma falsa sensação de calor, prestar atenção ao aos grupos mais vulneráveis, como as crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas em situação de sem-abrigo. Adotar uma condução defensiva, uma vez que poderão existir locais na estrada com acumulação de gelo. Manter a casa quente, se utilizar braseiras ou lareiras, garantir uma adequada ventilação das habitações. Ter especial atenção aos aquecimentos com combustão que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte. Evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de se deitar.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, a partir das 8 da manhã, que a Polícia de Segurança Pública irá realizar uma operação de fiscalização de velocidade no concelho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito. Está em causa a operação Quem o Avisa, novamente numa das vias mais estruturantes do território nabantino. Até final deste mês, a PSP irá realizar idêntica operação em Torres Novas, no dia 27, na Barreira Alva. Será a partir das 8 da manhã.
Rádio Air, informação.
Continuam os problemas em torno do fornecimento de água na freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar. Houve novo alerta que chegou à nossa redação, novamente por uma residente na localidade de Serras, que aponta para transtornos que começaram a ser mais evidentes no recente 13 de dezembro e que ganharam uma outra dimensão neste fim de semana. Estas queixas, recorde-se, apontam para pouca pressão da água. Importa recuperar as declarações de António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, que confirmou esses problemas e disse esperar que até João Biante seja célere, ainda que não tenha regateado elogios aos trabalhadores da empresa que andam pelo terreno.
Espero bem que até João Biante seja célere, e a verdade é esta. Posso criticá-los por muita coisa, mas não posso de todo criticar os trabalhadores, que por vezes são 2, 3 e 4 da manhã e estão a trabalhar, por vezes enfiados dentro de água até à cintura, como eu já estive ao pé deles, e eu sei que eles estão a fazer o melhor. É verdade que a canalização não ajuda. Nós solicitamos à Tejo Ambiente informações como está o plano de intervenção. Dizem-nos que têm um plano, um projeto da ordem dos 2 milhões para intervencionar toda a canalização, que é do subsistema Mendacha. E espero que assim seja, porque neste momento, se antes era porque havia falta de pressão e a canalização antiga, neste momento todo o calcário a soltar das canalizações antigas e a arrebentar com as mesmas. Quer dizer, isto não pode durar muito mais, porque as pessoas não têm culpa, as pessoas pagam água todos os dias e todos nós queremos ter os mínimos, e os mínimos são esses.
Residentes na Sabacheira, concelho de Tomar, voltam a queixar-se dos problemas em torno do fornecimento de água. Um homem de 39 anos foi apanhado pela Guarda Nacional Republicana de Tomar a conduzir com uma carta falsa. No âmbito de uma ação de patrulhamento rodoviário, os militares abordaram o condutor, que revelou um comportamento suspeito. No seguimento da ação, foram realizadas diligências policiais que permitiram apurar que o indivíduo se encontrava na posse de uma carta de condução falsa, motivo que levou à sua detenção. O homem, com antecedentes criminais por furtos em residência, furto em estabelecimento, furto de veículo e em veículo e tráfico de estupefacientes, foi constituído, arguído e presente no Tribunal Judicial de Tomar, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
A Infraestruturas de Portugal promoveu recentes intervenções na conhecida como Ponte da Chamusca. Desde logo, a melhoria de iluminação rodoviária. Em recente nota de esclarecimento, a EP refere que esta obra foi realizada no âmbito da estratégia de melhoria contínua dos níveis de qualidade e segurança da rede rodoviária nacional, ao serviço da mobilidade das populações. A Ponte Isidro dos Reis está localizada na Estrada Nacional 243, ao quilómetro 47, e assegura a travessia sobre o Rio Tejo, ligando os concelhos da Chamusca e da Golga.
Rádio Air, informação.
A Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro está cada vez mais apetecível. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, olhou para o futuro próximo e para a captação de mais investimentos para o concelho. Desde logo para a mencionada artéria, onde a instalação do Aldi é o exemplo mais recente. Recorde-se que dentro dos últimos meses tem sido colocada como hipótese a construção de um retail park nessa mesma avenida, nesse particular entre as rotundas da Estrada do Barreiro e da Estrada da Serra. Cenário que Hugo Cristóvão não dá como certo, pois reforçou, só fala de dossiês com processos de licenciamento a decorrer. O autarca admite, contudo, que aquela zona tem muito potencial, ao mesmo tempo que garante que o município pretende convencer uma grande superfície a instalar-se na parte sul da cidade.
Neste momento, eu como não gosto de falar de coisas que não sejam minimamente concretas, ou pelo menos que já tenham processos de licenciamento a decorrer, neste momento não há nada de concreto. Há, digamos, alguma especulação no sentido de haver procura, de haver conversas entre possíveis promotores e um ou outro proprietário, daquilo que vou sabendo. Naturalmente, com a Câmara, às vezes, também há uma ou outra conversa, mas neste momento, de concreto, não há nada, digamos, verdadeiramente a avançar. Agora, há, de facto, aqui um enorme potencial. Esta avenida, de facto, vai tendo aqui esta avenida, e depois há outras zonas da cidade, naturalmente, mas esta avenida em particular vai ganhando aqui um potencial cada vez maior, e, portanto, os espaços que sobram, que ainda são bastantes, vão ficando cada vez mais apetecíveis. Nós temos tentado, de facto, influenciar, não podemos obrigar, mas influenciar a que, pelo menos na zona sul da cidade, na zona, digamos, do lado de São João Batista, também pudesse aparecer. Temos tentado, fizemos com esta marca, fizemos com uma outra marca também, que veio já no período desta governação. Enfim, o Pingo Doce, não tem de estar aqui a esconder, na altura também tentámos, e temos estado a tentar que outras marcas possam fazer. Até agora não se tem conseguido, não quer dizer que não venha ainda a hipótese de acontecer, mas a verdade é que as marcas aparentemente gostam de estar perto umas das outras. Há estudos, com certeza, estudos de consumo que mostram a mais-valia disso. Parece que os consumidores gostam, alguns consumidores gostam de ir espreitar as várias lojas, e portanto, enfim, temos tentado influenciar, mas não podemos obrigar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, abre a porta a novos investimentos na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro e também na parte sul da cidade. O União de Tomar voltou a perder no Campeonato de Portugal, desta feita na deslocação ao Reduto do Rabo de Peixe, nos Açores, locais que venceram por 4-2. Os unionistas continuam em lanterna vermelha e com a manutenção cada vez mais complicada. Já o União de Santarém parece ter encontrado o trilho dos bons resultados. Desta feita, os escalabitanos venceram em Sernache e subiram ao pódio. Vamos então aos resultados. 14ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. Sernache 0, União de Santarém 2, Gouveia 0, Marinhense 1, Benfica de Castelo Branco 2, Peniche 0, Rabo de Peixe 4, União de Tomar 2 e União 1919 1, Mortágua 1, o Fontinhas Sertanense e o Lusitânia dos Açores Alverca B foram adiados. Na tabela classificativa, o Alverca B é líder, 23 pontos, segundo Benfica de Castelo Branco com 22, com 21 em terceiros, União de Santarém e Marinhense, 5º Lusitânia dos Açores com 20, 6º Sertanense e União 1919 com 18, 8º Peniche com 17, 9º Rabo de Peixe com 16, 10º Gouveia e Mortágua com 14, 12º Fontinhas e Sernache com 13, 14º União de Tomás com apenas 10 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ferreira do Zêzere fechou o ano como líder da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer em casa o Moçarriense por 2-1. Os ferreirenses têm agora mais 2 pontos do que o Abrantes e Benfica, que recebeu e venceu o Torres Novas por 1-0. É mais um jogo sem sofrer golos. O Fátima, esse, caiu para terceiro depois do empate em Samora Correia. Mais atrasado ficou o Fazendense, que perdeu em casa com o Coroxense. Destaca ainda para o Cartaxo, que se estreou a vencer fora de portas, assim como para a e Mação, que aproveitaram o fator casa. Vamos aos resultados. 14ª jornada, 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ferreira do Zêzere 2, Moçarriense 1. Vasco da Gama 1, Oriense 2, Nação 4, Salvaterrense 2, Fazendense 2, Coroxense 3, Abrantes e Benfica 2, Torres Novas 0, Forense 3, Cartaxo 4, Samora Correia 0, Fátima 0 e Amiense 1, Alcananense 0. Na frente, Ferreira do Zezer, 35 pontos, segundo Abrantes e Benfica com 33, terceiro Fátima com 32, quarto Fazendense 28, quinto Samora Correia e Coroxense com 24, sétimo Nação com 20, oitavo Torres Novas com 19, nono Alcananense com 18, décimos Cartaxo e Salvaterrense com 17, décimo segundo Moçarriense com 14, décimo terceiro Amiense com 12, décimo quarto Oriense tem 11 pontos, décimo quinto Forense com 9, décimo sexto e último o Vasco da Gama com apenas 1 ponto.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.